Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Tamo junto, tá começando Camisa 10 desta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, numa quarta-feira de muito futebol, Rafael Tebas.
É isso mesmo.
Já tivemos um garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Hoje, 3 irão para a próxima fase.
É isso aí. Boa tarde para você, Fausto Favara. Boa tarde para o nosso ouvinte internauta. Ontem o Santos foi eliminado. O Atlético Paranaense garantiu vaga à próxima fase da Copa do Brasil. E hoje teremos vários jogos. São 3 partidas com a cobertura completa, total, espetacular, como sempre, aqui da Jovem Pan.
Aqui você é o cara. Aqui você é o Camisa 10. E hoje... teremos Atlético Mineiro e Fluminense às 19 horas. Já dá para ir para o chaveamento, né, rapaziada? Para a gente poder mostrar tudo que aconteceu ontem, já todas as informações do jogo de ontem, onde o Santos foi eliminado da Copa do Brasil. Pessoal acompanhando na tela o chaveamento. Ontem o Atlético Paranaense venceu por 1-0 também. Lá no jogo na Arena da Baixada havia vencido por 1-0. Portanto, Rafael Tebas está garantido na próxima fase. E hoje, Tebas?
O Atlético está só esperando. Porque hoje tem Flamengo e Grêmio. O Flamengo venceu por 4-0 há 2 semanas, então já está praticamente garantido na próxima fase. A tendência mesmo de um Atlético Paranaense contra Flamengo na primeira semifinal. Fausto.
Hoje teremos São Paulo e Fortaleza, jogo que o Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan, 21 horas e 30 minutos. No primeiro jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, 2-2. Parada dura para o São Paulo, mas nem o São Paulo nem o Fortaleza estão vivendo seu melhor momento. Então é um jogo extremamente aberto lá em Fortaleza. E quem irá enfrentar ou São Paulo e Fortaleza, Tebas?
O Atlético Mineiro ou o Fluminense, que joga um pouco mais cedo, às 7 horas da noite, né? Jogo na Casa do Galo, em Minas Gerais. O Atlético, portanto, recebe o Fluminense. No primeiro jogo, né, o Atlético venceu por 2-1, então tem a vantagem aí de um empate para chegar à próxima fase. E é sempre bom lembrar o nosso ouvinte internauta que não temos o gol qualificado, não temos o
graças
gol fora de casa
a Deus.
Na Copa do Brasil. Também gosto, prefiro assim.
Que é muito chato, né? Esse jogo eu vou transmitir na Pan às 19 horas no YouTube Jovem Pan Esportes. E o José Manuel de Barros vai transmitir o jogo do Grêmio e Flamengo aqui na Pan, também no YouTube Jovem Pan Esportes. O Kaique Silva esteve na Vila Belmiro. Ele vai falar a respeito da eliminação do Santos e da classificação do Atlético Paranaense. Aliás, torcedor do Atlético, só um lembrete, hein? Você, torcedor do Atlético Paranaense, pode se tornar membro do nosso canal de esportes da Jovem Pan. Vá lá onde você se inscreve no canal. Do lado tem um link para você se tornar membro do canal de esportes. R$24,99, baratinho. Baratinho, muito barato. E você vai acompanhar com imagem do jogo pra você. Imagem do jogo, a transmissão da Jovem Pan, como TV, a rádio que virou TV. Vamos falar da classificação do Furacão. Kaique Silva, direto da Vila Belmiro.
O que se esperava de Santos e Atlético Paranaense aqui na Vila Belmiro era um jogo eletrizante, as duas equipes precisando da vitória de forma incessante e ainda mais para garantir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, o torneio que mais premia o seu vencedor. Mas o que vimos dentro de campo, pelo menos na primeira etapa, foi um jogo sonolento, que nem mesmo o nosso velho Vamp nos estúdios da Jovem Pan acabou aguentando.
Na contagem regressiva Jovem Pan, faltam 28 minutos para o fim de jogo. Placar de 0 para o Santos, 0 também para o Atlético Paranaense.
A segunda etapa parecia que tomaria um rumo diferente daquela que foi a história da primeira etapa. Apesar dos técnicos não mexerem logo na virada do intervalo, os times mostraram uma postura diferente. O Santos até tentou, mas quem chegou ao gol da partida e que deu números finais ao jogo, garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil contra o todo-poderoso Flamengo, foi o Atlético Paranaense. E o Santos seguiu certinho o roteiro do que diz essa placa aqui na Vila Belmiro: favor deixar a área livre. Foi isso que a defesa do Peixe fez. Depois da cobrança de escanteio, o Zé Ivaldo meteu o pé na bola e mandou no ângulo do goleiro João Paulo, que já vinha fazendo milagre na partida, mas dessa vez não deu para ele, não. Depois da partida, o técnico Fábio Carilli, que acabou de chegar e já pegou um roteiro desses, no Campeonato Brasileiro, muito próximo do Z4, e na Copa do Brasil, já eliminado, falou sobre a partida e deu explicações ao torcedor.
A minha avaliação, a gente tentou, apesar de muitos problemas, muitos desfalques, e os meninos se comportaram bem, em caso do Baleiro, que precisou jogar de zagueiro, e foi seguro e foi firme. Né? Tem jogadores que estão para estrear ainda, que vão chegar para fortalecer, jogadores experientes, isso vai ser importante nesse momento. Sei que é um grupo jovem, mas amanhã é outro dia, a gente tem que estar com a cabeça erguida, ir lá para o CT e trabalhar, porque com sabedoria e com trabalho a gente vai conseguir sair dessa situação. Né? Então, estou aqui há 5, 6 dias, já sei de tudo isso e quero ser assim, esse termômetro, assim, principalmente para esses jovens aí, limpar a cabeça, trabalhar bastante, que logo, logo a gente vai, o quanto antes a gente vai sair dessa situação.
Tá aí, portanto, a palavra do comandante técnico do time do Peixe, que debaixo de protestos... deixou a Vila Belmiro.
Que coisa, hein? Fausto Favara, ouvinte internauta, matéria, portanto, do Kaique Silva. Ontem o Santos perdeu mais uma vez, no agregado ficou 2-0, o Santos está fora da Copa do Brasil. Nós temos as imagens, para você que acompanha na Panflix, ontem depois do jogo, esse assunto sério, né? Fausto Favara, um assunto bastante sério, né? Mais uma vez, cenas de violência no futebol brasileiro. O que aconteceu, Fausto? Ontem, depois do jogo, a torcida foi protestar contra o elenco, até aí... tudo normal. No entanto, o centroavante do Santos, de 36 anos, o Diego Tardelli, né, ele teve o seu carro vandalizado, cenas lamentáveis, a torcida fez uma emboscada contra o jogador do Santos. E nós temos justamente o Tardelli e também o protesto para você que acompanha com a imagem o Camisa 10. Vamos lá com o Diego Tardelli e o protesto.
Algumas horas atrás, né, fomos eliminados, infelizmente, todo mundo triste, todo mundo chateado. Mas o que eu quero contar é uma cena de terror que eu acabei de passar, que eu nunca passei na minha vida e jamais imaginaria que um dia eu fosse passar por isso. Né? Tava chegando aqui próximo ao meu hotel, acredito que uns 3, 4 carros já estavam me seguindo, até eu parar no sinal, e nisso fechou, 2 ou 3 carros me fecharam, não tinha para onde correr, e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falava que eu ia morrer, aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem, né? Isso me deixou extremamente triste, chateado, e acredito que era, pelo que eu vi rápido assim, sei lá, contando alto, em torno de 10 pessoas, 10 torcedores, 10 vândalos, né? A torcida tem todo o direito de cobrar, né? A fase do time realmente não é das melhores, mas isso não justifica, infelizmente. Né? Passar pelo que eu passei, né, durante 15, 20 anos de carreira, é a primeira vez que eu passo durante 15 anos de carreira, cara, isso é muito triste passar por isso. Né? A torcida tem, quiser ir no CT, quiser ir em qualquer lugar a cobrar, né, xingar, né, mas agredir, quebrar carro, atacar o terror, isso não cabe mais no futebol, né? E não adianta, porque não vai ter nenhuma punição, né? Poderia acontecido qualquer coisa comigo. E não tinha ninguém do lado.
Inacreditável, né? Fausto Favara, uma situação completamente absurda. Isso é violência, isso é crime. A gente torce para que essas pessoas sejam punidas de acordo com a lei, que sejam presas, né? É isso que deve acontecer. E não é a primeira vez, né? Nós lembramos aqui que, inclusive nesse ano, com o técnico argentino Rolando Santos, os torcedores foram até a casa, até a porta da casa dele, fizeram ameaças de morte contra ele e contra a família dele. Quer dizer, é uma situação completamente absurda. Vamos então com a publicação da agressão que a gente tem aqui, tá no ar para quem acompanha com a Panflix, um vídeo. As pessoas realmente, a rua, aí o carro do Diego Tardelli, para quem acompanha com a imagem, as pessoas cercando o carro inicialmente, depois ele consegue sair, né? É uma situação completamente absurda, né, Fausto?
E tem a foto que ele marcou as pessoas, né, que o agrediram, né? Ó, é uma vergonha, depois vamos acompanhar a foto com a marcação? Tá aí a foto, ó, e dá para identificar todo mundo, hein? Dá para identificar todo mundo que tava ali nesse momento, é algo surreal. Depois perguntam, por que que o jogador, quando volta da Europa, ele fala, olha, eu tenho que ver se minha família vai se readaptar ao Brasil. Por causa disso. Diego Tardelli não tem absolutamente nenhuma culpa do que está acontecendo. Mesmo se tivesse culpa, isso é um ato criminoso, isso não existe, isso não pode acontecer. Isso tem que ter uma punição muito séria. Ele tem que ter a proteção do clube. Sim. Ele tem que, nesse momento, ter a proteção do clube. O clube precisa se posicionar a favor do jogador. É algo muito sério que aconteceu. Você já imaginou se ele tivesse com os filhos dentro do carro?
Inacreditável.
Você acha que esses caras iriam pensar se ele estava ou não com filho, com familiares, com a mãe, com qualquer um dentro do carro? Óbvio que não, os caras nem pensam nisso.
E fica claro também, né, pela imagem que nosso ouvinte internauta conseguiu observar aqui na Jovem Pan, que foi algo orquestrado. Óbvio, numa rua, não óbvio. Era estádio, né? Eles realmente fizeram uma emboscada. Isso fica muito evidente, Fausto.
É surreal o que aconteceu, que as autoridades de Santos possam correr atrás de todos esses criminosos que fizeram isso com o Diego Tardelli na cidade de Santos. Vamos pro intervalinho no AM e em toda a rede Jovem Pan. E vamos seguir no YouTube Jovem Pan Esporte.
Camisa 10.
E nesse domingo tem Campeonato Brasileiro com várias partidas. O Internacional recebe em Porto Alegre o Fortaleza às 11 horas da manhã. Um pouco mais tarde, às 4 horas, o São Paulo no Morumbi encara o Atlético Goianiense. Jogo bastante complicado. E às 6h15, o Corinthians enfrenta em Itaquera o América Mineiro. O Timão vem de 2 empates e precisa vencer finalmente nesse Campeonato Nacional. E o Flamengo, às 8h30, enfrenta o Grêmio no estádio do Maracanã. Você acompanha os 4 jogos aqui na Jovem Pan, Panflix e canal Jovem Pan Esportes no YouTube.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
A Uni Incorporadora apresenta apartamentos estúdio 1 e 2 dormitórios no principal eixo comercial de São Paulo. Na melhor esquina do Brooklyn, a 100 metros do Morumbi Shopping e Marketplace com ampla mobilidade. Zip Brooklyn, a melhor oportunidade para investimento. Preço a partir de R$279 mil, com 4 pavimentos de lazer e conveniência no térreo. Visite apartamento decorado, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 111. Ligue 3522-3572. Realização Uni Incorporadora. O novo vive em você.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan.
Viu só?
A Jovem Pan está com você o tempo todo.
Em som e imagem.
Acesse jovempan.com.br.
Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Mas foi pro Mundial, entendeu?
É verdade.
Estamos de volta no AM e em toda a rede Jovem Pan News. Parabéns ao Medina. Eu achei que ele errou na Olimpíada com o Ítalo, né, e não cumprimentá-la de imediato, e achei que ele errou também na questão da vacinação. Mas profissionalmente falando, ele é monstruoso, monstruoso. Hoje tem Tricolor do Morumbi numa super cobertura da Jovem Pan, 21 horas e 30 minutos. O Nilson César vai transmitir aqui na Pan, no FM, AM, YouTube, Panflix, em todas as plataformas, Teba.
É isso aí, né? O São Paulo encara a equipe do Fortaleza. E para falar sobre o São Paulo Futebol Clube, eu vou chamar então o Giovanni Chacon, que conhece tudo do Tricolor Paulista. E hoje é um jogo complicado, porque o São Paulo empatou 2-2 no Morumbi e agora é fora de casa. Boa tarde, Chaconzitos.
Boa tarde, Rafael Tebas. Boa tarde ao Fausto Favaro, pessoal ligado aqui no Camisa 10, e tinha vitória na mão na primeira partida, estava com uma vantagem de 2-0, e aí uma falha do goleiro Thiago Volpi na sequência acordou a equipe do Fortaleza naquela ocasião, e o Fortaleza saiu ainda com um empate importante, inclusive os lances na tela para quem está acompanhando com imagem, relembrar essa partida de 2-2, o Thiago Volpi foi muito criticado após aquela partida. Hoje será titular, obviamente, né? Mas muita coisa mudou desde aquela partida. E o que mudou efetivamente? Né? A gente pode puxar ali, é quase um mês de diferença, e nesse mês, né, teve duas contratações, e aí o torcedor às vezes esquece de uma questão importante, né, e fica perguntando, será que o Calleri joga hoje? O Gabriel Neves também pode jogar? Nenhum dos dois pode jogar essa partida, nem caso o São Paulo avance a semifinal, não poderão jogar a semifinal, nem mesmo a final, caso o São Paulo chegue à decisão da Copa do Brasil, porque o prazo de inscrição já foi encerrado antes mesmo da primeira partida contra o Fortaleza nessa empate em 2-2. Então, Calleri e o Gabriel Neves não estarão em campo pela equipe do São Paulo. O Tricolor, inclusive, que vai se acertando, o técnico Hernan Crespo teve ali uma pausa importante, né? Alguns dias importantes para poder acertar o time, acabou saindo com uma derrota para a equipe do Fluminense, então acaba chegando nem um pouco pressionado. Muita gente ficou perguntando se ele chega pressionado, se ele tem algum risco de queda. A informação que a gente tem é que não, inclusive posts nas redes sociais, tanto de um diretor de futebol de São Paulo quanto do presidente do Tricolor, afirmam que o São Paulo, o projeto do São Paulo, está fechado com o Hernan Crespo. Então que não tem a possibilidade do Hernan Crespo cair caso o São Paulo seja eliminado hoje para a equipe do Fortaleza. Existe a possibilidade, está tudo em aberto, o empate leva a decisão para as penalidades. Lembrando que São Paulo e Fortaleza já se enfrentaram em Copa do Brasil na temporada passada, na fase de oitavas de final, foram para os pênaltis. No caso, a decisão tinha sido no estádio do Morumbi, o São Paulo acabou se classificando e avançando para fase seguinte, né? Naquele momento ainda o Fortaleza tinha o Rogério Ceni de técnico. Para a partida de hoje, Chacon, o São Paulo tem algumas modificações, mas o Crespo confia muito na equipe para conseguir a classificação.
Uma peça importante é o Arboleda, hein? O Arboleda tá de volta. É um jogador importantíssimo para o time do São Paulo Futebol Clube. Quando ele tá em campo, São Paulo é completamente diferente. Me parece, você vai confirmar pra gente aí, que o Rigoni vai entrar como titular, que ele vai vir com força total no jogo diante do Fortaleza. E olha como é o tempo, né? Há um tempo atrás, o Fortaleza estava voando. Sim. O São Paulino pensava assim, a gente vai encarar o Fortaleza que tá muito bem. Nesse momento, Chacon, tá tudo aberto, porque o Fortaleza não tá tão bem, não tá vivendo um grande momento. E o São Paulo também não, então é um jogo muito nivelado.
Caiu de rendimento o Fortaleza, exato, né? A verdade é essa. E o São Paulo, então, agora busca acertar isso, acertar os erros do adversário, explorar os erros do adversário, pra quê? Pra poder avançar de fase. É claro, o Rigoni deverá ser o titular junto com o Éder né? O Luciano ainda há uma dúvida, porque assim, o Luciano voltou de lesão, mas não é o Luciano de antes das lesões, né? Não é o Luciano de 2020. O 2021 do Luciano tá muito abaixo, né, do que se espera do Luciano. Então, por isso mesmo, o Éder deverá ser o titular hoje. O Arboleda volta, dá uma segurança em números. Quando o Arboleda está em campo, os números do São Paulo são melhores. Então, o Tricolor vai se acertando nesses quesitos e vai encontrando, porque tem muito meio campo. E aí vem encontrando as suas melhores peças. Hoje o Benítez pode começar jogando, deve começar jogando, junto com o Nestor e o Lisiero pelo meio campo. Então...
Aleluia!
É, tem gente que vai falar que estava demorando, outros que acham que não. Mas enfim, o Crespo vai encontrando as alternativas. O que não está dando certo,
vai ter que modificar. Eu acho que já chegou alguma conversa diferente, por mais que os caras gostem do Crespo, da direção, do Muricy, do Casares... Porque não tem cabimento algumas escalações do Crespo.
Na questão do Benítez, você
fala, questão,
né?
Do Benítez, do próprio Rigoni.
Sabe qual
o Rigoni, ele falou que não estava 100%, Jacon. Eu sou sempre favorável ao cara, quando não está 100%, entrar como titular. Aí cansou, área.
Então,
não
no, você caso, usar ele como no caso opção. Do Benítez, eu vi um pessoal nas redes sociais, a gente vai acompanhando, e uma coisa que eu não tinha pensado e que depois eu falei, pô, deve ser interessante, podia testar, e aparentemente é o que vai acontecer hoje, que é, o Benítez, ele demora para pegar o ritmo do jogo. Se o ritmo já tá muito acelerado, o Benítez demora um pouquinho mais. Então seria interessante ele começar jogando, e no meio do tempo, assim, ele faz o que tiver que fazer no primeiro tempo, no segundo tempo, coloca outro jogador, até porque meio campo não falta. Pode adiantar o Nestor, que já tá fazendo essa função de armador, colocar um segundo volante ou puxar o Lisiero colocando o Luan. Tem opções, não faltam opções, e o técnico Crespo busca melhor para a partida de hoje contra o Fortaleza.
Show de bola, dá São Paulo!
Eu acho difícil, mas eu tô confiante no São Paulo.
Show de bola. Dá São Paulo, Tebas?
Dá Fortaleza. Hoje o Fortaleza passa de fase, viu?
Então, Paulo? Se o Tebas falou, dá São Paulo. Muito bem. Agradecer o carinho da rapaziada em Fortaleza, em Jovem Pan News Fortaleza. A audiência é gigantesca. Rafael Tebas, por favor, Tebas, vá se posicionar, porque você vai conversar com o nosso parceiro Rodrigo Viga. Quer que eu dê um empurrãozinho, Gabriel? Dou um empurrãozinho nele, entendeu? E ele vai para conversar com o nosso Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, Tebas.
Olha só, né? Fausto Favara e ouvinte internauta, vai ser um jogo bastante interessante. O Flamengo pega a equipe do Grêmio, mas já está com a classificação praticamente garantida à próxima fase da Copa do Brasil, porque venceu por 4-0 há duas semanas, e hoje o Grêmio vai atuar com o time reserva. Então vou chamar o Rodrigo Viga, boa tarde para você, Viga, te perguntando sobre o jogo de hoje e a polêmica, porque tem vários clubes, 17 clubes, que querem cancelar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo terá público e os outros clubes não. Boa tarde, Viga.
Fala, até abaixo. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Ainda bem que você não caiu com esse empurrãozinho virtual, né? Quanto ao Benítez, só fazendo um parênteses, eu conheço ele aqui do Rio de Janeiro. Tem técnica, tá? Mas parece que às vezes ele está no ritmo manual, no ritmo moviola, enquanto que o mundo já está digital, como o nosso camisa 10. Falar em digital... Tá vendo ali, meu caro Tebas? Torcida do Flamengo, que comprou ingresso na internet. Tá vindo aqui aos guichês da Gavi e outros pontos para a troca do ingresso. Tem todo aquele protocolo, né? O Flamengo tem autorização da prefeitura para colocar até 25 mil torcedores. 24 mil quebrados, tô arredondando para 25 para ficar mais fácil aí a compreensão. Mas se colocar 10 mil, já é muito. Até porque tem todo esse protocolo, tem toda essa exigência. Passou aqui um torcedor mirim do Flamengo que estava doido para aparecer desde o início da nossa conexão com São Paulo. E também tem um custo adicional, né, Teba? Você não pode ignorar que para fazer um teste PCR um antígeno, você tira pelo menos 100 pratas do bolso. E aí, somando isso ao valor do ingresso, medo aí é que ainda paira com a pandemia de Covid-19, deslocamento e coisa e tal, muita gente prefere ficar acompanhando aqui pela Jovem Pan, que vai ter cobertura completa desse jogo de logo mais no estádio do Maracanã. É verdade, realmente existe uma mobilização, você conversa com os representantes dos clubes, das federações, e eles dizem que o Flamengo está rompendo um acordo, graças a essa liminar conseguida junto ao Superior Tribunal de Justiça e o STJD. A gente não sabe o que aconteceu, em vez de tentar se manifestar antes dessa partida contra o Grêmio, deixou a sessão para julgar a presença ou não de público no estádio mais para frente, aumentando ainda mais a ira dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou dizer para você o seguinte, Tebas, ouvintes e internautas da Jovem Pan, Eu acho que a regra tem que valer para todo mundo, ou seja, tem que ser um campeonato com equidade, um campeonato com isonomia, ou seja, com igualdade de condições para todo mundo. Talvez nesse jogo não deveria haver tanta polêmica, porque no jogo de ida o Flamengo vai ter o 4-0, a classificação já está carimbada, tanto que o Flamengo vai entrar quase com um time reserva logo mais no Maracanã. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem essa questão aí de um acordo de cavalheiros entre os clubes que perpassa pelo Conselho Técnico da CBF, que dizia que o compromisso era o seguinte: se abrir para um, tem que abrir para todo mundo. Mas é importante ponderar, a gente sabe que a diretoria do Flamengo tem posturas muito criticáveis. Eu acho que, nesse aspecto, o Flamengo está certo e errado, os clubes estão certos e errados. Se, por um lado, você tinha esse acordo dentro do Conselho Técnico da CBF, dizendo que a regra tinha que valer para todo mundo, por outro lado, tecnicamente, não é competência do Conselho Técnico da CBF decidir se vai ter público ou não vai ter público. Essa é uma questão sanitária. E o Flamengo negociou, pressionou a Secretaria Municipal de Saúde para conseguir essa concessão, não só para hoje, mas para domingo, novamente, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, e para semana que vem, contra o Barcelona pela Libertadores da América. É um movimento, o Flamengo está sempre remando contra a maré, remando contra os demais, por isso que é amado e idolatrado, com toda a razão, pela sua torcida, mas também carrega a pecha entre muitos torcedores de um dos clubes mais não quistos, mais odiados do Brasil, né, Tebas?
É, exatamente isso. Muito obrigado pelas informações, Rodrigo Viga, né? Tem ainda o Davi Luiz, né? Tem ainda o Davi Luiz, reforço do Flamengo, ótimo jogador de 34 anos, né, Rodrigo Viga? Que chega aqui no futebol brasileiro e certamente fará a diferença, porque é um ótimo zagueiro, né, Viga?
Tá chegando frente fria aí. Sabe quem vai jogar hoje?
Quem?
O menino porcelano. Estamos falando de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Rodrigo Caio, rapaz, está relacionado para a partida. O René volta lá atrás. Olha só, quem o Flamengo não vai ter, tá? Diego Alves e Arão estão sendo poupados pelo técnico Renato Portaluppi. 4-0 também, né? É bastante. Isla não joga, Arrascaeta não joga. Não joga também o Felipe Luiz, não joga o Diego, não joga o Bruno Henrique. Provável escalação do Flamengo. Anota aí, tá com aquela sua canetinha mágica na mão. Olha o mini torcedor do Flamengo aqui aparecendo toda hora. Vamos lá. Gabriel Batista, Mateuzinho na direita, dupla de zaga, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, o René também retornando na ala esquerda, no meio de campo, Thiago Maia e o Andréas Pereira, que é alvo de uma outra polêmica envolvendo questões sanitárias. Mais à frente, Michael, Vitinho e Everton Ribeiro. Na frente, Gabriel Barbosa, o Gabigol, cabeleira, Davi Luiz, chegou, já está treinando, mas ainda não está relacionado, não está totalmente habilitado para tal, viu, meu caro? Não deixa ninguém te empurrar, não. Se te empurrarem, eu vou em São Paulo. Vai empurrar mais um pouquinho. Valeu, Tebas. Grande abraço.
Valeu, valeu, Rodrigo Viga, né? Agora tá tudo sob controle, viu, Viga? Agora tá tudo sob controle.
Ô, Viga, pode vir. Seja bem-vindo a São Paulo. Saudade de você, amigo, entendeu? Venha pra São Paulo pra provavelmente comemorar mais um título do Flamengo, porque o Flamengo certamente vai levar algum título. Hoje já está garantido, na minha opinião, na próxima fase da Copa do Brasil. Libertadores muito forte, Campeonato Brasileiro vai brigar diante do Galo Mineiro e também o Palmeiras. Mas eu acho que a briga vai ser entre Flamengo e Galo. Grande Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Aquele joia pra você. Tamo junto, Viga!
É, beleza. Eu também não tenho a menor dúvida que o que era um trio agora está polarizado. Ou é Atlético ou é Flamengo. Acho que são os dois melhores times do Brasil. O Palmeiras mostrou que está degraus abaixo. Sempre um prazer falar com vocês aí do Camisa 10. Especialmente com você, Fausto, que eu tenho um carinho muito especial por você, pelo Nilson e por toda a família César. Grande abraço.
Tamo junto, Viga. Muito obrigado, Viga.
Vamos lá, então. Fausto Favara, né, quem conversou também com a imprensa nas últimas horas foi o Davi Luiz, né, falou a imprensa, a TV Flamengo, enfim, e ele falou sobre a expectativa de poder atuar com a camisa do Mengão.
Como eu falei, é isso que me move, é isso que me motiva, é isso que me faz continuar jogando futebol. É isso que me faz ter a mesma energia de quando, assim como o presidente falou, que eu fui embora garoto, mas eu volto garoto também. Com essa mesma energia, com essa mesma paixão, porque o futebol é minha vida.
Tá aí, então, garoto aos 34 anos. Você também é garoto, né, Fausto?
Tá, eu sou garoto, 33 anos. Vamos falar do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro. Galo Mineiro que encara o Fluminense hoje. Fala, Guilherme. Esse é garoto. Guilherme Silva. Fala, fera.
A conta é fácil. O Atlético Mineiro precisa de um simples empate para garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil.
No jogo de ida contra o Fluminense, vitória por 2-1 no Rio de Janeiro. Na ocasião, Nacho Fernandes e Hulk marcaram pelo lado atleticano, enquanto Fred balançou as redes a favor do tricolor carioca. O técnico Cuca tem dois desfalques certos para a decisão desta noite. O zagueiro Nathan Silva não pode atuar, pois já disputou o torneio pelo Atlético Goianiense. E Savarino também está fora com uma lesão no adutor da coxa. O volante Tietê se recuperou de um entorse no joelho e fica à disposição. Com isso, Cuca deve escolher Igor Rabeno para a zaga, assim como foi no primeiro jogo. Essa deve ser a única mudança em relação à equipe que venceu Fortaleza no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Júnior Alonso participou da entrevista coletiva nas últimas horas e comentou a vantagem do Galo e o que espera da partida.
É, o time tirou uma vantagem importante, mas ninguém assegura que vai ser fácil, né? Temos um jogo muito importante amanhã, onde temos a vantagem de 2-1. O time vai tentar jogar como sempre, jogar para ataque, para jogar bem.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.